Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia SA. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Eduardo Fuchs. Por favor, senhor Fuchs, pode prosseguir.
Obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos à teleconferência Resultados do terceiro trimestre de 2020 da Renova Energia. Vamos começar com os destaques do período, eventos subsequentes e o resultado do trimestre. No slide 2, temos os seguintes destaques para o período. Em 6 de agosto, a companhia recebeu da Prisma uma proposta vinculante para a compra do Alto Sertão 3, fase B. E no dia 8 de outubro foi aprovado pelo Conselho de Administração. Com essa aprovação, a Prisma vai ter o direito de preferência, vai ser um stalking horse na compra desse ativo e sujeito às condições precedentes e aprovação também na Assembleia. Em 27 de agosto, a Renova recebeu duas ofertas de financiamento na modalidade de DIP para a conclusão do complexo eólico Alto Sertão 3, fase A, que é uma dos braços dentro da estratégia da nossa recuperação judicial. Em 8 de setembro, aceitamos a oferta realizada pela Quadra de receber um DIP de até 350 milhões. É lógico que também estarão respeitando as condições precedentes, inclusive a aprovação dentro da Assembleia Geral de Credores. Em 3 de novembro, submetemos e protocolamos novos planos de recuperação judicial. E em 17 de novembro, essas semanas, a Assembleia Geral de Credor ela foi instalada e foi suspensa por deliberação dos próprios credores e vai retornar no dia 7 de dezembro de 20 às 14 horas, quando serão apreciadas novas versões do plano, que vão ser apresentadas até a data em questão, pelos administradores da empresa. Indo para os resultados do terceiro trimestre de 2020, a gente teve um aumento aí de 140% da receita operacional líquida. A gente vai explicar no decorrer da apresentação as razões. O prejuízo líquido foi de 118 milhões. O EBITDA, 106 milhões negativo. Tá? Indo para o slide 3, só repassando aqui quem são os administradores da empresa, temos o diretor-presidente, o Marcelo Millier, o diretor-vice-presidente jurídico e regulatório, Gustavo Henrique Simões, o Rodrigo Caldas como diretor de finanças e desenvolvimento de novos negócios. Essa semana a gente teve a troca do nosso diretor de engenharia de operações, assumiu o Ricardo Luiz Lira da Silva. E temos a diretora de governança, risco e conformidade, a Tamara Gensene Malara. Indo para o slide 4, só relembrando aqui, hoje a companhia ela tem três ela tem projetos em três fases distintas, sendo elas vários projetos em desenvolvimento, que são vários projetos que ainda estão no processo de regularização de arrendamento, de medição de vento, estudo, impacto ambiental, para depois ser confirmado e aí entrar no PPA. A gente tem aqui projeto implantação. A partir do momento da contratação do PPA, ele entra nessa implantação. E hoje a gente tem o Sertão 3, o fase A, com 437,4 megawatts de capacidade instalada, sendo que 390 do fase A, mas 43 no projeto híbrido solar. E quando operacional, ela atenderá vários contratos que a gente tem no mercado livre e no mercado regulado. E em operação hoje, temos três pequenas centrais hidrelétricas no sul da Bahia, que são as PCHs da Espra, numa capacidade instalada de 41,8 megawatts e a participação de 51% na Brasil PCH, que detém 13 PCHs, num total de 291 megawatts. Indo para o slide 5, falando um pouco da capacidade instalada de energia contratada, Hoje, além do LER 1314 do Alto Sertão 3, a gente tem um contrato com a Light e contrato com a CEMIG. O contrato da Light teve suspenso entre fevereiro de 19 e julho de 20, e a partir de agosto desse ano a gente voltou a entregar energia para esse contrato. E o contrato da CEMIG, que estava suspenso, ele vai continuar suspenso até dezembro de 2022. Aqui a gente pode ver como é que está a divisão todos os nossos contratos, tanto no mercado regulado, no mercado livre. Para o slide 6, o endividamento no terceiro trimestre, ele subiu 68 milhões, em especial devido à correção de todas as dívidas que a gente tem, tanto de empréstimos em financiamentos, fornecedores e partes relacionadas. Indo para o slide 7, a receita líquida no terceiro trimestre teve um aumento de 140%, num valor de 14,6 milhões. E a principal razão é devido à retomada do contrato da Light, que estava suspenso no mesmo período do ano anterior. Porém, no acumulado, a gente teve uma redução, em especial por causa do contrato da Light, que no primeiro semestre do ano ele não estava em vigor. Tá? E a CEMIG, que foi suspenso também até 2022. Indo para o slide 8, em relação aos custos e despesas, a gente teve um aumento, em especial dos custos devido à compra da energia para entregar, já que essa energia seria gerada pelo parque do Alto Sertão 3, e como o parque, a construção está parada, a gente teve que comprar no Mercado Livre. Então, a gente teve esse custo. Fazendo a comparação com 19, como a gente não tinha esse contrato em vigor, então, por isso que a gente teve aumento do custo. Em relação às despesas, a gente teve uma redução significativa no acumulado do ano, em especial devido às contingências cíveis e trabalhistas, taxas regulatórias, bens, contratos de contrato oneroso e impairment que a gente teve em 2019 e que nesse trimestre a gente teve valores bem menores referente a esses itens. Indo para o slide 9, a gente tem aí o resultado financeiro. A gente teve uma melhoria aí em relação ao ano anterior. Em especial devido a todas as nossas dívidas, a maior parte ela está relacionada ao CDI. E também tínhamos uma série de despesas financeiras relacionadas aos nossos contratos de mútuos intercompany. Como esses contratos eles foram suspensos, uma parte regularizada e o valor do CDI baixou, então nossas despesas financeiras, tanto do trimestre quanto do ano acumulado, foram bem menores. E no slide 10, a gente tem aqui o prejuízo líquido, que no trimestre comparado a 2019, ele teve uma redução do prejuízo líquido, em especial devido a essa redução das despesas administrativas, das despesas financeiras e também por causa do aumento da receita operacional devido ao retorno do contrato da Light. E por último, no slide 11, nós temos o EBITDA e o EBITDA ajustado, onde a gente desconsidera toda a equivalência patrimonial vinda da Brasil PCH. Então, a gente teve no ano prejuízo acumulado no terceiro trimestre de 118 milhões e no nono, considerando o ano inteiro acumulado, de 222 milhões. E o EBITDA de 17 no trimestre e 57 positivo no ano acumulado. E aí a gente encerra as apresentações.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, é só encaminhar pelo chat do webcast. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Eduardo Fux para suas considerações finais.
Obrigado, Flávio. Acho que o mais importante é que a nova diretoria está envidando todos os esforços para a construção de um plano que seja bom para todos e que garanta um futuro promissor para a Renova. Então, estão todos dedicados aí para a finalização da construção do plano de recuperação judicial e esperamos que seja aprovado dia 7 de dezembro na Assembleia Geral de Credores. Te agradeço a todos a participação.
O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.